com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Sim, padre. Era mesmo o seu Medeiros quem estava me chamando pelo telefone interno do banco.
E você foi, meu filho?
Sim, eu fui.
E por que ele estava chamando você? Qual a razão?
A razão? Deus. Havia qualquer coisa naquilo tudo que fugia à razão. Não sei porquê, mas fui caminhando na direção do gabinete do diretor do banco, pressentindo uma tragédia. Agora sim. Agora sim, minhas mãos tremiam incontroladamente. Bati incerto na porta e uma voz meio áspera respondeu de dentro.
Entre!
Abri a porta e vi seu Medeiros em pé atrás da sua enorme escrivaninha negra. E mais para um lado, fumando, em atitude de certa displicência, estava um homem que eu não conhecia. Titubeei sem saber direito o que fazer.
Entre e feche a porta. Aproxime-se. Este senhor é Mário Vilela.
O Matias.
Nós não vamos precisar do Matias. Por isso foi dispensado.
Seu Medeiros, eu...
Se tem alguma coisa para dizer, diga de uma vez.
Não, eu não tenho nada. O senhor me chamou...
Muito bem. O senhor nada tem para dizer. Mas eu tenho. Chamei-o a este gabinete para lhe dar o justo nome que merece. Ladrão!
Eu? Não, seu Medeiros, o senhor está enganado.
Não estou, seu Jorge. O senhor é um ladrão.
Não.
Pode tirar a máscara e se apresentar como é, um reles ladrão.
Seu Medeiros...
Abusou da confiança de que era portador para se apoderar de uma elevada quantia que estava depositada neste banco. É um ladrão e vai pagar na cadeia pelo crime que cometeu.
Não, eu não fiz isso. Eu não roubei ninguém, nunca roubei. Eu não.
Então como pode explicar isto?
A valise?
Sim. A valise que esse senhor, que é detetive, encontrou no forro de um quarto externo da sua casa, seu Jorge. Esta valise contém exatamente 997 mil reais. Três mil do milhão que o senhor roubou, teve a desfaçatez de gastar.
Um milhão? Não, aí não pode. Não pode haver um milhão. 500, só 500.
Nós contamos muito bem, moço. 997 mil, nenhum centavo a menos ou a mais. O senhor roubou 1 milhão de reais.
O Matias, sim, o Matias.
O senhor ousa acusar um empregado honesto e leal como o senhor Matias, o meu tesoureiro?
Mas eu não posso compreender, seu Medeiros, não posso. 1 milhão? Não.
Não há mais nada que explicar, seu Jorge. O senhor traiu a nossa confiança, se apoderando de 1 milhão deste banco. E agora deve arcar com as consequências do seu crime. É melhor que confesse de uma vez. Poderá poupar muitos desgostos para si próprio, se admitir a sua falta.
Eu não quero acusar ninguém. Seu Medeiros, eu quero apenas que o senhor chame o Matias. Eu necessito falar com ele, seu
Pois
Medeiros.
Pois muito bem. Eu vou fazer a sua vontade, embora esteja disposto a não acreditar numa palavra sua. Matias, venha ao meu gabinete. Vejamos o que o senhor tem para conversar com o Matias que eu já não saiba.
Me chamou o seu Medeiros?
Sim. Entre e feche a porta. Seu Matias, este moço quer dizer alguma coisa que não consegui ainda entender.
Matias, eles estão me acusando de desviar dinheiro do banco. O seu Medeiros disse que há 1 milhão nessa valise. 1 milhão, Matias, você acredita nisso?
Mas eu não compreendo nada do que está dizendo o seu Jorge.
Matias, você acha que eu me apoderei de 1 milhão inteiro sozinho?
Francamente, Jorge, cada vez entendo menos. Sei apenas que acusaram você de haver roubado 1 milhão do banco. E que eu acredito que tenha feito o mesmo.
Matias!
Você tem andado sempre em dificuldades de uns tempos para cá. Muitas vezes me falou que tinha tanto dinheiro entre as mãos...
Matias, eu não estou acreditando!
Ah, quem andava tão desesperado por falta de dinheiro como você é capaz de tudo. Por isso eu sou forçado a acreditar mesmo que você apanhou esse 1 milhão.
É mentira! Eu não roubei dinheiro sozinho! Apanhamos o dinheiro juntos! E foi você! Você quem me convenceu a cometer o roubo! Foi sim! Seu Medeiros, foi ele! Nós tiramos 1 milhão do cofre e combinamos dividir em 2 partes iguais, 500 para cada um.
A falsidade de sua acusação é mais do que evidente.
Seu Medeiros...
O senhor diz que seu Matias o ajudou a roubar 1 milhão para dividir. No entanto, todo o dinheiro foi encontrado no pequeno quarto dos fundos em sua casa, dentro desta valise. E outro ponto que prova a calúnia que levanta contra o seu Matias é que todos os lançamentos falsos foram feitos pelo senhor.
Seu Medeiros...
Eu nunca pensei que você fosse capaz de uma coisa dessas, Jorge. Acusar um inocente também é crime, hein, sabia?
Você é um canalha, um bandido da pior espécie. Agora eu começo a entender a verdade. Sim, no começo você fez tudo de propósito para me perder. Colocou todo o dinheiro na valise que me deu... Perguntou onde eu a havia escondido e veio me denunciar ao seu Medeiros.
Tudo foi descoberto pelos fiscais que examinaram os livros.
Não, eles não encontraram nada. Eu sei que não encontraram. E os fiscais não podiam saber onde eu havia escondido a valise. Foi mesmo esse Judas que me traiu, foi ele.
Chega! Se insistirem em acusar um inocente... Mando levá-lo agora mesmo.
Me levar? Mas, seu Medeiros, me levar para onde?
Para o único lugar onde merece estar um patife da sua laia. Para o lugar onde terá que passar muitos anos da sua vida, seu cachorro. Para a cadeia!
Não! Não, seu Medeiros, por piedade. Não mande me prender. Não faça isso comigo. O senhor não perdeu nada. O dinheiro está todo aí, nessa valise. Eu juro que pago os 3 mil que faltam em poucos dias, eu juro. O senhor não pode fazer isso. Não pode fazer isso comigo, é desumano. Minha mulher, meus filhos, serão eles as maiores vítimas do meu erro. Seu Medeiros, eu nunca mais poderei andar de cabeça erguida. A miséria, a vergonha cairá sobre eles. Suplico, seu Medeiros, eu imploro, não mande me prender. Pela minha mulher, pelos meus filhos, eu lhe peço, por favor, seu Medeiros.
Imagine hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Você deve ter sofrido naqueles momentos, meu filho. Não pediu ajuda de Deus?
Eu não acreditava em Deus, padre.
Oh, lamentável. Mas nunca diga que não acreditava em Deus. Você apenas não havia aberto os olhos para Ele. Sim. Porque no fundo, o ateu absoluto não existe. Por mais descrente que um homem seja, na hora de aflição e angústia, seus olhos se voltam automaticamente para cima. E se a aflição é muito grande, ele diz sem sentir: meu Deus. Continue. Continue. O que aconteceu depois?
Depois ali estava eu, de joelhos, prostrado, diante de um homem que tinha meu destino. Minha vida, talvez, em suas mãos. O homem que podia me salvar ou me condenar. Com uma palavra apenas. O outro, o que estava fumando ao lado da escrivaninha, falou pela primeira vez:
devo levá-lo agora, Medeiros?
Não, ainda não, Mário. Seu Matias, o senhor já pode sair.
Ah, sim, senhor. Com licença.
E amanhã venha bem cedo, seu Matias. Terá que atender o caixa 2.
Sim, senhor, eu virei mais cedo.
Levante-se! Levante-se! É ridículo um homem ajoelhado diante de outro.
Me perdoe. Me perdoe, eu lhe suplico. Eu não quero que a minha mulher e meus filhos sejam humilhados por minha causa, seu Medeiros.
Bem. Bem, seu Jorge. Talvez haja uma solução.
Vai me perdoar, senhor.
A você eu não vou perdoar nunca. Terá que pagar pelo seu crime. Mas talvez eu concorde em poupar sua esposa e seus filhos.
Como?
É preciso pensar numa solução razoável. Mário, algeme-o à cadeira em que está sentado.
Algemas? Algemas para mim, senhor.
Tenho que conversar a sós com Mário e não quero que você tente fugir.
Não, mas eu juro.
Algeme-o! Agora venha, Mário. Vamos conversar na sala ao lado. O moço espera pela nossa decisão.
Está bem, Medeiros.
Thank you.
Levante a cabeça. Apesar de tudo, eu tenho um coração moço. Eu não quero que inocentes sofram pelo ato criminoso que o senhor praticou. Como disse antes, Mário é um detetive. Mas acima disso, é meu amigo de muitos anos. Ele se encarregará de entregá-lo à polícia, concordando com tudo que eu vou dizer.
Mas se o senhor vai mandar que me entreguem à polícia, como pode evitar que Márcia e meus dois filhos sofram a vergonha de serem esposa e filhos de um condenado?
Sempre existem remédios para as piores situações, moço. Você será preso e condenado, mas ninguém saberá da verdade nua e crua.
Mas os jornais publicarão o meu nome. Eles saberão, e os outros também, todos saberão. Seu Medeiros, os meus filhos serão apontados como filhos de um ladrão.
Isso não vai acontecer, porque Jorge Simas Oliveira não será preso. Não será sequer acusado de qualquer crime.
Mas, seu Medeiros, eu não estou entendendo.
É fácil de explicar e de entender. Você será entregue à polícia com outro nome, outra identidade. Vai se chamar Gustavo Silveira. O Mário conseguirá novos documentos para você e eu prepararei registros aqui no banco, provando que Gustavo Silveira era meu empregado e que desviou a importância de 1 milhão do dinheiro sob sua responsabilidade. Exigirei o julgamento e condenação do ladrão. E, em troca, o senhor não oporá dificuldades ao promotor que o acusar.
Isso será impossível. Como explicar a Márcia e aos meninos o meu desaparecimento? Além disso, os jornais podem publicar a minha foto.
Eu vou visitar a sua esposa pessoalmente e direi a ela que você teve que partir repentinamente para os Estados Unidos a fim de resolver assuntos do banco. Assuntos tão urgentes que, sem dúvida... Não. Eu creio que assim não dará certo.
Posso falar, Arthur?
Fale, Mário.
Ele irá pessoalmente à sua casa antes de ser entregue à polícia. Dirá ele mesmo à esposa que precisa partir com urgência para o exterior, a serviço do banco. Apanhará a sua bagagem, fará as despedidas e tudo estará concluído.
A ideia é boa.
Eu esperarei perto da casa, bem atento, embora não creia que ele tente fugir.
Ah, não. Não. Eu juro que não faço a menor tentativa para fugir. Eu faço direito tudo o que vocês me mandarem, contando que Márcia e os meninos sejam poupados. Por favor, eles valem para mim muito mais do que a minha liberdade, muito mais do que a minha vida.
Então vamos tratar disso agora mesmo. Você dirá que vai tomar um avião que partirá dentro de 2 horas. Depois voltaremos aqui para o banco a fim de acertar a parte final. Mas tome cuidado com o que fizer, Gustavo Silveira. Qualquer escorregão de sua parte terá como consequência a imolação impiedosa de sua esposa e de seus filhos.
Não, eu lhe juro, eu não faço nada que possa comprometer aqueles a quem amo. Nada, absolutamente nada.
Eu já estava apreensiva com a sua demora. Oh, meu querido, por que veio tão tarde hoje?
Assuntos urgentes me prenderam no banco até agora, Márcia. Tão urgentes que exigem a minha partida para os Estados Unidos ainda hoje.
Hoje?
Sim, no avião que eu devo partir, dentro de 1 hora e meia. Eu tenho que partir nesse avião. Eu não tenho um minuto a perder. Eu tenho tempo de preparar uma bagagem rápida e me despedir de você e das crianças.
Eu nem sei o que dizer. Assim, tão de repente, Estados Unidos...
É um caso de urgência, Márcia, e não deu muito tempo para pensar, querida. Venha me ajudar, por favor. Venha me ajudar a preparar a bagagem. Eu tenho pouco tempo.
Jorge... Leve esses blusões de lã, Jorge. Lá pode fazer frio.
Sim, 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 os blusões.
Poxa,
Márcia, esteve alguém aqui durante a minha ausência?
Alguém?
Sim.
Ah, sim. Esteve aqui um fiscal da saúde pública. Deu uma olhada assim na casa e depois pediu para examinar o quartinho lá do quintal. Por sinal que nem vi quando ele foi embora. Jorge. Jorge, você vai demorar muito.
Talvez. Dependendo da liquidação do assunto que me leva à América.
Jorge!
Márcia.
Desculpa, Jorge. Desculpa,
Márcia.
Meu amor. Eu não queria chorar, mas
Márcia.
É que...
Não, não faz assim, não faz.
Nós nunca nos separamos antes, é a primeira vez. E tudo está acontecendo tão depressa, tão de repente.
Escute, minha querida, escute. Eu vou fazer até o impossível para voltar logo. Mas se eu demorar muito... Se eu demorar muito, meu amor, você precisa ser forte e saber esperar.
Tá bom, eu saberei. Isso talvez... Talvez por causa dessa sua partida, você indo tão depressa assim para os Estados Unidos. O banco dê mais importância para você, não é? As coisas poderão até ficar melhor para nós, não é?
Sim, sim, sim. Claro, de certo.
É, vai ver que... Eu vou ver, tem alguém batendo na porta.
Espere. Espere. As malas estão prontas. Eu vou para a sala com você. Espere, espere.
Eu vou ver, Jorge. Só um pouquinho que eu vou ver quem está na porta.
Boa noite, dona Márcia.
Ah, oh, senhor Medeiros. Ah, faça o favor de entrar, senhor Medeiros.
Era ele, padre. O meu patrão. O ser que se me afigurava monstruoso que estava ali na minha porta, sorrindo para minha mulher.
O homem que imaginou o plano para salvar você.
Sim. O homem que imaginou tudo para me salvar.
Ajuda-nos, Pai.